Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim? Um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Web Rádio em Revista do Rio de Janeiro, capital. Web Rádio Europa de Toledo, Paraná. Web Rádio Mãe Aparecida de Aracaju, Sergipe. Web Rádio Maionese Alternativa de Brasília, Distrito Federal. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor, compositor e multiinstrumentista carioca Luiz Coimbra, nascido em 26 de setembro de 1959, no Rio de Janeiro. Luiz Coimbra estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Ouro e Sol, parceria dele com Sting e Zé Cabaleiro, e que é uma de suas composições mais conhecidas. Você lembra?
Quando o sol chegar e acender o céu, para o céu sem fim.
Em entrevista a mim concedida em 4 de outubro de 2018 em Brasília, onde veio participar da série Solo Música, Luiz Coimbra me contou a interessante história de Ouro e Sol, mas antes disso falou de seu encontro com a música. Luiz Coimbra, é um enorme prazer recebê-lo no projeto Então Foi Assim, que é a série de livros e os programas de rádio para todo o Brasil.
O prazer é todo meu, já tinha ouvido falar muito desse seu projeto, acho muito bacana, inclusive já ouvi várias histórias, muito interessante, para mim é um prazer, uma honra estar aqui participando desse programa.
Luiz Coimbra, você tem uma imagem remota de quando você foi tocado pela música para transformá-lo num profissional?
Eu tenho, vou falar aí, que eu acabei de falar por acaso, porque estou me lembrando disso, né? Os discos que meu pai botava, do Silvio Caldo, eu lembro dele cantando Lá Vai São Francisco pelo Caminho, eu aquilo me emocionava, eu era muito miúdo. E tem um episódio muito engraçado, que eu gostava de cantar, então eu muito cedo eu ia para o banheiro, porque o banheiro tem aquele som, e eu ficava cantando, e aí teve uma hora que eu falei, eu estou cansado de cantar essas músicas, eu quero cantar um negócio diferente, e aí eu criei umas músicas minhas, mas o engraçado é que a música estava relacionada com a vontade de cantar, eu não ia compor para nada, eu só queria cantar, então eu vou cantar uma música diferente, eu inventava uma música. Então, muito cedo, a música me pegou de uma forma muito profunda lá dentro, né? Não só de ouvir, mas também de querer inventar, de querer cantar, de querer, muito antes de pegar instrumento, isso muito cedo. Fui pegar instrumento lá com 8, 9 anos, não me dei bem, que a professora, eu me lembro direitinho, eu fiquei apaixonado, meu pai me deu um violãozinho pequeno, assim, verdinho, que... E eu fui para uma professora que era meio brava, ela me deu a aula, e eu doido para atender, mas o meu dedinho não chegava no lugar. E ela falou, semana que vem você tem que vir aqui trocando essa posição. Eu não conseguia, não fui. Só parei com 12 anos que eu voltei. Parei 3 anos, né? Sem vergonha, nem sei o nome dela, esqueci o nome dela. Uma criança tem que ser brincando que tem que se aprender, não pode ser com chicote, né? E eu gostava muito, guardei meu violãozinho no armário. E anos depois, né, que naquela época passar 3 anos para uma criança é uma eternidade, né? Um dia eu tirei o violãozinho do armário e falei, não, eu vou aprender. Aí procurei um outro professor que foi muito bacana comigo, aí me ensinou um monte de música do Roberto Carlos, já estava maiorzinho, os dedos já iam para o lugar. E foi muito bacana isso. O violão foi meu primeiro instrumento, assim, para acompanhar o canto, né?
Ourisol é uma versão que você fez junto com Zé Cabaleiro, que é uma música muito conhecida sua.
Sim.
Tem história?
É, essa música tem história. O que acontece? Quando eu fiz meu primeiro show solo, lá atrás, no projeto Novo Canto, lá no Rio de Janeiro, a minha esposa e produtora e musa inspiradora, Renata Greco, falou, poxa, tinha que botar uma música de referência de um músico cantor, para as pessoas te entenderem como um músico cantor. E por que você não canta uma do Sting? Eu falei, pô, do Sting, caralho, Sting é... Pô, incrível, né? Mas essa música... Aí ela falou, pô, essa música aqui, Fields of Gold, pô, essa música é linda. E aí, pô, por sorte, falei, cara, até que ficou legal com o violoncelo fazendo aquelas melodias, né? Eu tinha uma banda me acompanhando. Aí cantei no show, né? Todo mundo adorou a música linda do Sting, com os solos de violoncelo e tal. Foi um negócio que a galera gostou. E eu tava indo para gravar o disco. E o disco já tava... já se encaminhando para o final, e essa música naturalmente não tá. Pessoas falam, ah, você não vai gravar, você ficou linda no show. Eu falo, não, mas essa é uma música de show, pô, a música do Sting, eu não vou gravar a música. Ah, faz uma versão. Eu falo, pô, versão? Não vou fazer versão nenhuma. Até que o meu Walter Costa, que estava mixando o disco já, nosso parceirão, que é parceiro do Zeca também, que produziu e mixou Lírica, mixou vários discos do Zeca, engenheiro de som queridíssimo lá do Rio, falou, pô, tu tá tocando com o Zeca, cara, que eu tava fazendo a turnê do Líricas nessa época. Pô, fala pro Zeca fazer, o Zeca é um craque, fala pra ele fazer aí uma versão. Falei, pô, não acredito muito nessa versão, não. Versão é um negócio difícil, às vezes ficam uns negócios abacaxi, às vezes fica linda, mas é difícil transpor de uma linguagem para outra. Mas enfim, não tem nada a perder, vou conversar com o Zeca. E o Zeca, pô, na outra vez que a gente se encontrou, ele já trouxe. E tinha esse primeiro verso. Quando o sol chegar e acender o céu, claro céu sem fim, flores sem razão vão despetalar, você vai lembrar de mim. Eu achei lindo e falei, pô, flores sem razão, bonito pra caraca, Zeca, que lindo. E tinha mais outras partes, algumas partes, aí eu já comecei a botar defeito, que eu sou terrível, né, cara? E aí eu peguei e reescrevi uma letra toda e tinha essa expressão, ouro e sol. Eu falei, pô, Fields of Gold, ouro e sol. E aí eu mostrei pra ele, achando que tava arrasando já. E ele falou, pô... É, tem umas partes legais, mas, pô, tem outras que não estão legais ainda. Mas eu gostei desse negócio do ouro e sol, ficou bem legal. E tinha as partes viajando, já estava... Parecia que estava naquela novela que é do mundo astral. Eu estava viajando demais. O Zeca falou, pô, tá muito viajante, pô, vamos... E aí a gente acabou arrumando. Demoramos até uns meses, assim, se falando e montando, até que o disco estava quase pronto. E aí a gente acabou chegando, eu mostrei para ele, ele falou, porra, tá um clássico. Quando ele falou isso, eu falei, yes! E casou muito bem com a música e acabou virando o nome do disco. E toca em rádio até hoje, né? Essa música toca bastante em rádio, a gravação ficou bem bonita. Ah, ainda tem outra história para completar. Quando eu... Aí tinha que liberar a versão, né? Parte 2, liberar a versão com a EMI Publishing, uma confusão multinacional. E aí eles falaram que não. Que tinha que mandar para a Alemanha, para o Sting aprovar na editora dele lá. E aí me pediram uma tradução para o inglês da versão. A gente fez, mandou. Aí chegou a seguinte pérola. Olha, o Sting aprovou a primeira versão aprovada para a América Latina. Mas a editora falou que a primeira gravação tem que ser um nome de renome nacional, que não pode ser a sua. Eu fiz a música para eu cantar no meu disco, agora eu não posso gravar, vou dar para Gal Costa, vou dar para quem? Não, não dou para ninguém, cara. Eu que vou gravar. Então não gravo essa porcaria dessa música, não. Então eu desisti. O que eu fiz? Fiz outra melodia para a letra. E falei, pô, ficou lindo também, que o que se dane. Aí tem até uma citação instrumental do Fields of Gold. E falei, pronto, vai ser assim. E o Zeca ouviu e falou, pô... Tá bonita mesmo essa melodia, mas pô, a versão é a versão, né? Falei, pô, mas os caras não querem, não vou, não sei o quê, fiquei meio pé. Mas aí, essa altura, o disco estava saindo pelo selo da Rob Digital, e o Roberto falou, eu conheço a menina da EMI Publishing, deixa eu dar uma última tentativa lá. E aí conseguiu a liberação. E aí o Zeca, pô, legal, a versão é a versão, é a música do Sting. Foi realmente ser uma música do Sting abre muitas portas, né? Porque o Sting é o Sting, né?
Então foi assim que nasceu Ouro e Sol, composição de Sting, Zeca Baleiro e Luí Coimbra, que ouviremos com Luí Coimbra.
Quando o sol chegar e acender o céu, para o céu sem fim, flores sem razão vão despetalar, você vai lembrar de mim. Vai lembrar de mim quando azul sem fim, o mar e o vento oeste murmurarem sim. Vai lembrar de mim nosso sonho de ouro e sol. Era carnaval e no meu quintal soprava o vento oeste. Na janela a luz, dias tão azuis, nós andamos sobre o sol. Olhar pra trás, parecendo iguais ao sol da tarde oeste, a rolar no chão, nosso coração se tingiu de ouro e sol. Nem juras de felicidade, nem ilusões de paraíso, um sorriso pra sempre levar, nosso olhar de ouro e sol, nosso olhar de ouro e sol. Passarão tardes assim, o sol se distrai, vem a noite cai, você vai lembrar de mim. Vai lembrar de mim quando em seu jardim soprar o vento oeste, um velho jasmim, claro céu sem fim. Nós andamos sobre o sol, nós andamos sobre o sol, nós andamos sobre o sol.
Maravilha! Ouvimos Ouro e Sol, uma versão de Zeca Baleiro e Luí Coimbra, para uma composição de Sting, na voz de Luí Coimbra.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Aquilo é que era mulher, pra não te acordar cedo, saía da cama na ponta do pé.
As ondas do rádio, um som que marca vidas.
Badia Sade, violonista e compositora paulista.
Quando eu era menina, tinha lá na sala Sérgio Odair estudando violão clássico, né? Aí tinha lá meu pai tocando chorinho com os amigos, na copa, na cozinha, minha mãe cantando as suas serestas, e eu tinha no meu quarto um rádio. E eu ficava ouvindo, chorava quando Djavan cantava "Meu bem querer, é segredo, é sagrado", eu chorava. Então, a rádio tá desde sempre. Na verdade, foi através da rádio que eu conheci a música popular brasileira, né? Então é essa a importância da rádio na minha influência.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor, compositor e multiinstrumentista carioca Luiz Coimbra, nascido em 26 de setembro de 1959, no Rio de Janeiro. Luiz Coimbra estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Astrologia, um poema de Mário Quintana, que Luiz Coimbra musicou. Você lembra?
Minha estrela não é de Belém, aqui parada guarda o peregrino, sem importar-se com qualquer destino. A minha estrela vai seguindo além.
Em entrevista me concedida em 4 de outubro de 2018 em Brasília, onde veio participar da série Solo Música, Luiz Coimbra me contou a interessante história de Astrologia. Mas antes disso, falou de onde vem a sua inspiração. Luiz Coimbra, o que é que te inspira?
Ah, que me inspira é a vida, né? É a religião, a vontade de entender cada vez mais o que somos, o que a gente está fazendo aqui, esse aprendizado aqui nesse planeta Terra. E a música é sempre uma inspiração, uma fonte de conexão com a coisa divina. Então a música é essa inspiração para mim. Isso.
Luiz Coimbra, vamos falar um pouco da trajetória. Chegou um momento da sua vida que você não poderia mais se dedicar inteiramente aos estudos, porque você já tinha começado uma vida profissional, não é? Então, desde este momento, gostaria que você fizesse um resumo para mim dessa trajetória, né? Até o ponto em que você chegou hoje como um violoncelista e um compositor reconhecido no Brasil.
Olha, quando eu comecei a tocar violoncelo, eu te falei muito cedo, assim, muito cedo em termos de 6 meses que eu estava ali tocando, e ali no grupo da Unirio já tinha muito amigo, e como eu já era violonista, as pessoas já me conheciam, né? Já cantava, já tinha grupos. Quando descobriram que eu estava tocando o violoncelo afinado, todo mundo me chamava para tocar, porque não tinha, só tinha o Jaquinho tocando. E então eu fui daqui para lá, e eu, pô, tocava minhas poucas notas, mas tocava com um som bonito, que eu tinha aprendido com o Otis, e as pessoas foram me chamando. E quando eu dei por mim, eu estava um profissional, as pessoas me chamando de violoncelista. Eu fiquei em trauma, porque eu falei, pô, eu não sou um violoncelista, eu sou um violonista, sou um cantor, sou um compositor. Violoncelista eu não sou, posso ser até um violonceleiro, mas um violoncelista é o Antônio Menezes, entendeu? É um outro tipo de coisa. Mas o fato é que começou a ter uma demanda muito grande. E eu acabei realmente me profissionalizando como violoncelista. Esse trauma eu fiquei durante um tempo, até que um dia uma senhorinha lá do meu grupo de yoga foi me visitar. Olha, o violoncelo para mim era muito difícil. Toda a facilidade que eu tinha com violão, de pegar, estudava um pouquinho, já entendi, já fiz, já vou embora, estudava os negócios complicados lá do Vila Lobos, né? Eu cursava lá com o Turíbio, o bacharelado, assim, tirando tranquilo de letras, era facilidade. O violoncelo era sofrido, e todo dia, se você não pega um dia, no outro dia o dedo já não está indo no lugar, e tinha que ter aquela disciplina ferrenha para o negócio ficar, porque o violoncelo é tudo ou nada, ou é a coisa mais linda, ou é um negócio terrível, todo desafinado, enchendo o saco do ouvido, entendeu? Então, Era sofrido, eu tive um momento, deu vontade de jogar o violoncelo pela janela. Pô, mas isso aqui é muito difícil, não dá, não me sobra tempo para nada, tem que ficar aqui escravo desse instrumento. E essa senhorinha foi lá em casa uma vez, a dona Lita, não sei porque ela resolveu, eu conheci ela de um grupo de yoga que eu faço até hoje, que era, a gente tinha um grupo em Copacabana, fazíamos as meditações e tal, e ela resolveu me visitar. E quando ela viu, no meu quarto, lá na casa que eu morava, um violoncelo, ela regalou o olho com um sorriso, mas falou, mas esse instrumento é o instrumento mais lindo do mundo, e não sei o que, ela fez um negócio que aquilo me comoveu. Eu falei, gente, que imbecil que eu sou, de estar com um instrumento desse, e estar brigando, e estar sendo chamado para tocar com os meus ídolos, E tô reclamando em vez de aproveitar. E aí eu entendi que isso ia ser uma trajetória diferente, mas que no final das contas ela ia se juntar com o meu desejo de cantar, de tocar, de compor, né? Que aconteceu esse trauma, entre aspas, porque eu comecei a ser chamado só como instrumentista e nunca mais cantei, passei anos sem cantar, né? As pessoas, né? Até hoje, muita gente não sabe que eu canto. E o canto veio antes de tudo para mim, como eu te falei, lá da infância. Então, isso ficou meio... Mas aí eu entendi, fiquei agradecido, falei, poxa, eu tô aqui tocando. Eu estava tocando com todo mundo, você podia imaginar. Começou com Aquarela, né, que já eram músicos incríveis. O Aquarela se destacou no primeiro ano, o disco do Aquarela saiu em 30 países no mundo. O Aquarela Carioca, o disco saiu como o melhor lançamento de música brasileira na revista Down Beat, lá no ano de 89, que foi quando saiu o primeiro disco. E da Windham, um selo incrível de música instrumental da Europa, Windham Hill, lançou em 30 países da Europa, saiu disco no Japão, e eu reclamando da vida, entendeu?
Luiz Coimbra, é uma raridade um violoncelista cantor que toca e canta ao mesmo tempo, não é?
Não foi feito ainda um trabalho para o violoncelista popular, porque ele tem que se virar como quem vira. Você toca o violão, você vai, você nem pensa onde está indo, porque você vai... condicionando do ouvido e a sua mão ir aonde o seu ouvido pede, sem você pensar, né? Aos poucos você vai acontecendo isso também com o violoncelo. E esse é um caminho do violoncelo popular. Você tem que cantar, fazer como se você fosse assobiar uma melodia e você e a sua mão vai junto, né? Mas depois é isso. Ah, só para fechar, assim, eu tenho uma formação mais autodidata do que uma formação clássica propriamente dita no violoncelo.
Mas você consegue ler música?
Não,
assim?
Sim, leio, escrevo, faço arranjo para cordas, já fiz muito, faço ainda, trilha para filme. Eu tenho uma formação musical assim, até sólida, mas não especificamente dentro do violoncelo. Por exemplo, eu fiz, depois dessa história do Watson Clis, eu fiz a faculdade de música, mas eu fiz de violão, né? O violoncelo com o Watson era meu instrumento B, porque o trabalho para o bacharelado de violoncelo era muito pesado para mim. Eram muitas peças, coisas que eu falava, eu não quero isso, eu não quero tocar esse violoncelo erudito, eu quero achar um outro caminho. Então as referências eram para mim trombone, guitarra, os instrumentos que falam da música popular, do trompete, do maio, essas coisas que me... Ah, então vou tocar isso aqui desse jeito, né? Depois teve a Aquarela Carioca, que é o nosso quinteto já dessa época aí da Unirio, conheci eles na Unirio, e eu fui gravar uma música, eles adoraram, e eu entrei pro grupo, e aí guitarra, sax e violoncelo, a gente tinha um naipe que era diferente, e ali foi a minha, continua sendo, a formação não acaba nunca, né? A formação é sempre constante.
Então foi assim que nasceu Astrologia, música de Luiz Coimbra para um poema de Mário Quintana, que ouviremos com Luiz Coimbra.
Minha estrela não é de Belém, aqui parada guarda o peregrino, sem importar-se com qualquer destino. A minha estrela vai seguindo além, sem importar-se com qualquer destino. A minha estrela vai seguindo além. Meu Deus, o que é que esse menino tem? Já suspeitavam desde eu pequenino. O que eu tenho é uma estrela em desatino. E nos desentendemos muito bem. Meu Deus, o que é que esse menino tem? Já suspeitavam desde eu pequenino. O que eu tenho é uma estrela em desatino. E nos desentendemos muito bem. E quando tudo parecia esmo, e nesses descaminhos me perdia, encontrei muitas vezes a mim mesmo. Eu temo é uma traição do instinto, que me liberte por acaso um dia deste velho e encantado labirinto. Que me liberte por acaso um dia deste velho e encantado labirinto. Minha estrela não é de Belém, aqui parada guarda o peregrino, sem importar-se com qualquer destino. A minha estrela vai seguindo além, sem importar-se com qualquer destino. A minha estrela vai seguindo além, sem importar-se com qualquer destino. A minha estrela vai seguindo além, sem importar-se com qualquer destino. A minha estrela vai seguindo além.
Maravilha! Ouvimos Astrologia, composição de Luiz Coimbra e Mário Quintana, na voz de Luiz Coimbra.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Ela dançar em mandala, calçada em branca chinela.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Enrico de Micheli, cantor e compositor paraense.
Todo o artista brasileiro tem o dever de sempre ouvir todo tipo de música. Acho que todo gênero musical, o artista, principalmente o compositor de criação melódicas, como eu sou, ele tem que ouvir todo tipo de música, que ele gosta, inclusive o que ele não gosta, para saber exatamente aquilo que ele pode utilizar.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Rádio Missão Reavivar, de Chapecó, Santa Catarina, Web Rádio Nativa, de Itabaí, Rio Grande do Sul, Web Rádio Nikkei Toyoashi, de Toyoashi, Japão, Rádio Web Saúde, de Brasília, Distrito Federal, ZFM, de Mauá, São Paulo, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor, compositor e multi-instrumentista carioca Luiz Coimbra, que estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Tá Caindo Flor, composição só dele. Você lembra?
Tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor.
Em entrevista a mim concedida em 4 de outubro de 2018, em Brasília, Luiz Coimbra me contou a interessante história de Tá Caindo Flor, mas antes disso, falou do processo criativo. Luiz Coimbra, processo criativo, você como compositor, como é que a coisa, como é que a música te acomete? É inspiração, transpiração, psicografia, motivação, como é que funciona?
São vários processos, cada música tem o seu processo, né? Normalmente eu funciono muito bem por transpiração, quando faço trilha para filme, que eu tenho feito algumas, e é muito bacana, é uma coisa encomendada. É uma facilidade para mim, o cara fala, é isso, você estuda o personagem e vem aqui, lá é a música de encomenda. Por incrível que pareça, ela para mim é a mais fácil de toda, porque não tem tempo para crítica, tem que fazer e tem que entregar num dia tal. E você faz e saiu músicas muito boas, eu até tenho vontade de fazer um disco só com as trilhas. No meu disco novo vai ter uma trilha do Meteora, Serenata de Areia, o nome da música. Eu li o roteiro, eu nem ia gravar a trilha, só ia gravar uma coisa, mas eu pedi o roteiro para ler e veio um monte de música na minha cabeça que no final virou a trilha do filme. A gente fez a orquestração depois de tudo, eu gravei a trilha, assinei com o Marcos Suzano e muitas vezes acontece isso, de eu ler o roteiro e vem uma música que vai sair no disco novo agora que chama Valsa para a Senhora D, é de um texto da Hilda Hilst, que é a Obscena Senhora D, é o nome da peça, que me chamaram anos atrás para fazer uma trilha pro teatro. E eu li, fui pro primeiro ensaio, cheguei em casa. Veio a melodia inteirinha e ficou que virou a música da peça. Anos depois, agora o Zé Cabaleiro tá botou uma letra, a gente fez uma coisa junto, ficou muito bonito. A Aquarela gravou também num outro disco essa melodia. A melodia ficou muito bonita, parece que nem é minha. Falei, pai, você fala, de onde que veio essa melodia? Parece que já veio pronta. Acontece às vezes, mas muitas vezes em relação à encomenda é a transpiração. Às vezes você sonha. Você sonha com a música. Eu já perdi tanta música que eu sonho e não escrevo. Tem que escrever na hora, tem que acordar. Porque o negócio do compositor, você tem que estar à disposição daquilo, né? Você tem que estar livre. Porque às vezes, se você não faz aquilo na hora, você perde. E o gancho é muito tênue, uma coisa que funciona de a que não funciona. Então, você veio uma melodia, se você anotou ali naquele momento, ela tem o seu encanto. Então, por isso que o celular, o gravadorzinho, virou um amigo de fé, porque você fala na hora. E depois, se você vai fazer, quando você lembra, você já mudou um pouquinho na sua lembrança, você vai no gravador e ali, é isso aqui que era bom, que é o ganchinho, essa é a inspiração. Mas depois tem que transpirar para poder fazer na forma musical correta, de dar o tamanho, de botar aquilo inteiro, tem que sentar a bunda para trabalhar, né? Então, são vários processos. Quando eles se interligam, né? Às vezes é uma inspiração que vem pronta, mas não é normal. Normal é você ter que... Às vezes você fala, tá horrível, vamos fazer de novo, joga fora, faz outra, né? Do mesmo lado que vem a música boa, vem a música ruim. Você tem que estar aberto para vir, né? Eu vejo as pessoas que... Os grandes compositores... Eu vi o Egberto falando, eu faço música toda hora. De 200, tem 20 que sobraram, que são lindas. As outras 100 não valem. É um processo também de estar ouvindo, de estar se sentir criativo e a serviço dessa... inspiração, dessa antena, né? Que às vezes você está pegando uma coisa e a pessoa está pegando a outra igual, porque parece que tá no espaço, né?
Luiz Coimbra, Tá Caindo Flor, que é uma composição só sua, tem história?
Tem história. Tá Caindo Flor, que eu cantei ontem, é o nome do meu próximo CD. É um refrão de domínio público, bem conhecido no Brasil, em coisa da Umbanda, né? Tá caindo flor, você está pensando em cair as flores astrais que estão caindo do céu, cá na terra, e tá caindo flor. E eu lembrei muito desse refrão na época da passagem do Naná. O Naná foi um querido, um amigo, um mestre, um tudo de bom. E eu fiquei muito tocado ali naquele momento de ficar aqui sem o meu mestre querido, meu amigo. E lembrei desse refrão muito. E aí acabei escrevendo uma outra parte que fala dos gritos dele. Quer dizer, para mim é, não sei se as pessoas nem devem entender assim, né? Só olhar já é bonito, ver é o infinito, né? Que tem esse refrão, olhar já é bonito, ver é o infinito. E tá caindo flor, fiz uma adaptação, fiz uma harmoniazinha do refrão, que ficou um pouquinho diferente do que é cantado no tradicional. Mas eu gostei muito, e as pessoas cantam com facilidade, né? Você viu ontem lá no show, no instantinho a galera canta, e é uma música que tá me dando muita alegria. E aí no disco tem uma caixa que eu tinha do Naná, uma caixa de maracatu, que estou usando, vou usar ela, né, em homenagem póstuma, que tá na gravação. Então ficou bem bacana a gravação. É isso, tá caindo flor. Lá do céu, cá na terra, tá caindo flor. Olhar já é bonito, ver é o infinito.
Então foi assim que nasceu Tá Caindo Flor, composição de Luiz Coimbra, que ouviremos com o próprio criador.
Tá caindo flor, lá do céu, cá na terra. tá caindo flor. Cai do céu, cai na terra, tá caindo flor. Lá do céu, cá na terra, tá caindo flor. Essas flores que te cercam são tua própria maravilha. Quem tem olhos de ver que veja dentro do mar a ilha. Foi naquela noite rara que no ar ouviu-se um grito. Já é bonito, ver é o infinito. Já é bonito, ver é o infinito.
Maravilha! Ouvimos Tá Caindo Flor, composição e interpretação de Luí Coimbra.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor, compositor e multi-instrumentista carioca Luí Coimbra, que estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Graça, composição só dele. Você lembra?
Graça, gracinha, gracejo, gratidão. Vida, vidinha, viola, violão.
Em entrevista me concedida em 4 de outubro de 2018 em Brasília, Luí Coimbra me contou a interessante história de Graça. Mas antes disso, falou da relação de parceria. Luí Coimbra, a relação de parceria, você falou que é muito mais melodista do que letrista. Como é que funciona? Por exemplo, você falou do Zé Cabaleiro como um parceiro. Como é que costuma acontecer as parcerias com você?
Cara, eu sou muito chato. Eu devo ser o parceiro mais chato do mundo, que eu boto defeito em tudo de letra, né? Eu tenho coragem de botar defeito numa letra do Zeca, que é um craque do tamanho do mundo, né? Então, eu é uma coisa que eu tenho que me policiar, porque, como eu te falei, eu sou muito mais chato com letra. Eu acho que a letra... Porque a música tá ali embalando aquilo. Mas a letra é que tá realmente comunicando a mensagem ali da música, uma música com poesia, né? Então, eu sou muito chato e sou muito... eu demoro muito. Demoro, fico hora, critico. Por isso que eu falo que eu gosto quando encomendo, que aí não tem confusão, tem que entregar, você resolve e termina. Eu sou muito detalhista com certas coisas. O Baleiro a gente fez o Ouro e Sol e agora terminamos uma outra música. Não fizemos mais porque eu sou eu que sou chato, entendeu? Ele faz música assim, ó, ele faz letra muito rápido. Ele é um craque, assim, é uma coisa que eu quero me expor mais com mais parceiros, assim, porque é muito prazeroso, né? E eu não tenho feito muitas parcerias, assim, tenho feito parceria nas produções. Quando eu faço com Suzana as trilhas, a gente faz parceria rápido, porque tem encomenda. Mas na coisa livre, eu preciso melhorar nesse aspecto.
Luí Coimbra, qual o seu diferencial no cenário musical brasileiro?
Para mim, eu acho que o diferencial... É o violoncelo do jeito que eu toco, né? Do jeito que eu aprendi a fazer. E essa coisa de cantar e tocar o violoncelo junto. Acho que isso aí é uma coisa que é minha e ninguém tasca.
Luí Coimbra, Graça, que é uma composição só sua, tem história?
Essa, na verdade, não deve ser só minha, porque eu dormi, acordei com um sonho, sonhando com esse refrão, só que eu tive a sorte de levantar e pum, 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 e gravar, que é um refrão, sim, parece uma música de roda, assim, graça, gracinha, gracejo, gratidão, vida, vidinha, viola, violão, canto, cantiga, poema, canção, trago tudinho na palma da mão, e fica nesse negócio, depois eu sentei e fiz uma segunda parte e tal, a graça é olhar, aí tem uma, aí foi, né, composição minha, mas foi um negócio que veio... Do nada, assim, né? Que, como eu te falei, às vezes acontece, não é muito comum, assim, pra mim. É mais comum eu sentar e fazer, ou então vem um pedacinho. Mas essa veio, assim, a música praticamente inteira, eu só fiz uma parte B dela, e vai estar no disco novo aí, Graça. Música que veio dos sonhos, veio de graça. É isso.
Então foi assim que nasceu Graça, composição de Luí Coimbra, que ouviremos com o próprio criador. Ouvimos Graça, composição e interpretação de Luí Coimbra.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor carioca Luiz Coimbra. E a música da vez é Flores de Amsterdã. Você lembra?
As mulheres mais lindas do mundo, eu lembrando da minha. Como pode um amor ir mais fundo no meu coração?
Em entrevista a mim concedida em 4 de outubro de 2018 em Brasília, Luiz Coimbra me contou a interessante história de Flores de Amsterdã, mas antes disso falou da relação da criação com o divino. Luiz Coimbra, relação da criação musical com o divino. Você acredita que exista essa porta, essa conexão com o divino?
Eu acredito totalmente, acho que é só em que eu acredito e só o que faz sentido para mim na vida, né? E a música é esse portal que te faz, é um dos das formas de comunicação, né? Eu acho que a música é essa coisa, essa antena que fica lá e você acha que é você, às vezes, mas não é bem você, é uma coisa que uns chamam de Deus, outros chamam de inconsciente coletivo, mas é uma porta com um outro lado, com um mundo espiritual. Com certeza, para mim, assim, é uma coisa que eu... Só faz sentido sendo assim, né? Então, para mim, é isso. Música é uma porta de comunicação com o divino. Com certeza, graças a Deus.
Bem, Luiz Coimbra, Flores de Amsterdã, uma música linda que fez maior sucesso ontem com seu público no show. Tem história?
Pô, essa tem uma história muito boa. Aí vai entrar o baleiro de novo, porque a gente estava numa turnê na Europa, na Antuérpia, e a gente tinha uns dias livres, e a gente não tinha dinheiro para ir para Amsterdã, mas a gente podia pegar o trem, passava o dia em Amsterdã e voltava dormindo para chegar para o hotel lá na Antuérpia, onde a gente efetivamente estava fazendo show lá no Sphinx, né? Aquele festival, Sphinx, não lembro, um festival grande lá de world music lá na Antuérpia. Bom, nessas, ficávamos lá andando o dia inteiro por Amsterdã, aquela maravilha de aqui é Amsterdã, com gente do mundo inteiro, os vovozinhos de bicicleta, é uma cidade com alguma cor assim, você fica realmente encantado, independente de substâncias que possam aparecer na sua mente, já é um encantamento natural. Aí, e eu fiquei muito comovido, né, lembrando de tudo, e falei, cara, eu preciso, isso era 2001 ou 2002, então também não tinha isso aqui, né, de WhatsApp, não. Aí falei, vou comprar cartões postais, que eu passei numa loja e vi aquelas flores, aquelas tulipas holandesas, aquelas coisas lindas. Eu falei, pô, você fica emocionado de estar ali, né? Você fica mais brasileiro quando está fora do que quando está aqui dentro. Comprei vários cartões lindos, os cartões eram lindos, as fotos. E comecei a escrever mensagens para alguns amigos e no final eu sempre botava Flores de Amsterdã, um abraço, Lui, botar no correio. E num desses cartões eu escrevi para minha esposa, né? E falei, pô, que estava lembrando dela, que via aquelas meninas lindas, mas que era dela que eu estava lembrando, né? Eu vou até chorar aqui. E eu fiquei muito emocionado ali com aquilo, mas não tinha música não, era só o cartão mesmo, só a letra. Depois, no outro dia, no hotel, me veio uma melodia... Veio o refrão, Flores de Amsterdã, beijos de hortelã para minha neguinha. Esqueci agora que estou vendo. Tarde, noite, manhã, corpo e mente sã para minha neguinha. E aí veio a melodia inteira, sem harmonia, só a melodia. Que essas coisas da melodia vêm mais fácil, que aí eu lendo a letra ali, o cartão, mandei para ela o cartão, mas eu copiei. Porque eu falei, pô, isso aqui parece até que é uma música. E no final, quando eu cheguei em casa no Rio, eu peguei o violão, e a harmonia, fiz a harmonia, o disco já estava pronto, foi a última música que eu gravei, que eu falei, cara, essa música tem que entrar. Acho que é a música que eu mais gosto, que eu já compus, assim, que ela foi inspiração, não foi transpiração, foi inspiração. E essa é a história do Flores de Amsterdã, que na verdade eu mandei várias Flores de Amsterdã para vários amigos, mas eu só me lembro dessa, que essa eu mesmo copiei. Então é isso.
Então foi assim que nasceu Flores de Amsterdã, composição de Luiz Coimbra, que ouviremos com o próprio criador.
As mulheres mais lindas do mundo, eu lembrando da minha. Como pode um amor ir mais fundo no meu coração?
Quanto mais uma loura me olhar, eu mais minha neguinha te lembrava e dizia doce, não largo mais não. Mas levava tua foto apertada em meu peito pra ir. Mas inteiro me vi pra santa fazer oração. Que quem guia, guiasse, quem reza, rezasse, quem fala, falasse, eu cantasse com a voz cirandeira. Que quem toca, tocasse, quem chora, chorasse, quem cala, calasse, ouvisse, eu soubesse alemão. Que um xodó lindo assim como o nosso fosse a vida inteira. Fosse além desse mundo de barro, acabasse, mas não. Crie filhos e forças e rumos, parasse, mas não. Fosse além desse mundo de barro, quebrasse, mas não. Flores de Amsterdã, beijos de hortelã, para minha alegria. Para minha amiguinha, flores de Amsterdã, beijos de hortelã. Para minha amiguinha, tarde, noite, manhã, cor, pimenta, sã. Para minha amiguinha,
Flores de Amsterdã, composição e interpretação de Luy Coimbra. Luy Coimbra, para os ouvintes que estão adorando esse nosso bate-papo, estão apaixonados pelo seu trabalho, você tem um site que você possa anunciar, uma página no Facebook, né, um canal no YouTube que você possa anunciar para que eles possam ter acesso?
Sim, pode ser no YouTube Luy Coimbra Música. Pode ser no Facebook, barra Luy Coimbra, vai achar a página que tem a página que chamada página de músico, né, onde tem acesso a vídeos e áudios dos meus trabalhos. É isso.
Luy Coimbra, muito agradecido pela sua generosidade em aceitar nosso convite para participar do nosso programa, em abrir o coração, revelar sua alma para os nossos ouvintes e para mim também, que estou emocionado aqui.
O prazer foi todo meu, foi uma alegria esse papo aqui com você. É sempre bom a gente lembrar por que a gente está fazendo música, né? Que as perguntas que você fez foram muito bacanas, o que é a música para a gente, que você acredita, né? Então foi um prazer grande para mim também. Obrigadão. Abraço.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.